Voltar. Vamos ao item primeiro, então, que esse não há impedimento. Enquanto a conselheira está aí. Ah, vamos fazer o seguinte logo. Está aí? É, pronto. É o item 93 da pauta. Conselheiro Mário, assim, agora está com a palavra. É.
Adeus. Presidente. Podemos. Aqui é uma proposta de resolução do eminente conselheiro Adilson Gurgel. Item número 1 da pauta. Proposta de resolução que dispõe sobre o procedimento a ser adotado nos casos de exoneração de servidores e membros do Ministério Público da União e dos Estados.
O voto está na sessão eletrônica. 752-1.
Presente proposta de resolução, apresentada pelo excelentíssimo conselheiro Adilson Gurgel de Castro, objetiva uniformizar o procedimento a ser adotado no caso de exoneração de servidores e membros do Ministério Público da União e dos Estados, quando referida à providência decorrer de decisão judicial. Pedi vista dos autos com o escopo de melhor compreender o alcance e as consequências da normatização proposta. A proposta tem por móvel a sempre relevante causa da uniformização normativa no âmbito do Ministério Público brasileiro, mediante a qual se busca otimizar o respeito ao princípio da segurança jurídica, bem como, no que tange ao específico assunto tratado nestes autos, evitar possíveis injustiças quando do desligamento de membros e servidores por determinação judicial. Ocorre que, analisando-se mais detidamente as normas apresentadas, avultam alguns óbices que, segundo entendo, com a máxima vena do eminente relator, acabam por comprometer a proposta de resolução como um todo. A proposta visa estabelecer procedimentos a serem observados pelo Ministério Público nas situações em que membros ou servidores perdem o cargo em virtude de decisão judicial, tendo como principal objetivo impedir que o desligamento do agente público se dê antes de transitada em julgada a referida decisão. No entanto, há que se observar, inicialmente, que o efeito das decisões judiciais, de todas elas, não só as das referentes a esse tema, já são estabelecidos pelas normas da legislação processual, em alguns casos até mesmo pela Constituição Federal, como veremos adiante. Em regra, resulta do Código de Processo Civil que, se a decisão judicial estiver sujeita à impugnação por recurso com efeito suspensivo, não poderá ser cumprida de imediato. De outro lado, se os recursos, porventura cabíveis em face da decisão, não tiverem efeito suspensivo, ou se esse efeito for denegado, ela será cumprida de imediato, permitindo, inclusive, execução provisória, artigo 475, inciso 1 do CPC, conforme a natureza do provimento. Além disso, para a situação específica da perda judicial do cargo de membros vitalícios ou servidores federais estáveis, a legislação já exige, para a situação específica da perda judicial do cargo de membros vitalícios ou servidores estáveis, a legislação já exige expressamente o trânsito em julgado. No primeiro caso, cuida-se do artigo 128, parágrafo 5º, inciso 1A da Constituição Federal, que diz o seguinte, artigo 128, parágrafo 5º, leis complementares da União dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores-gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas relativamente a seus membros, as seguintes garantias. A. Vitaliciedade após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo, senão por sentença judicial transitada em julgado. E no segundo caso, do caso dos servidores, a exigência vem expressa no artigo 22 da Lei 8.112, de 1990. Artigo 22. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa. Não é preciso examinar aqui a legislação estadual de regência dos servidores e cada um dos Ministérios Públicos Estaduais, tampouco aprofundar estudos quanto ao direito aplicável na situação de perda do cargo de membro não vitalício ou de servidor não estável. Fato é que, em todas essas hipóteses, caso a lei aplicável não preveja a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado, o resultado dessa ausência de previsão já está imperativamente dado pela própria lei. A desnecessidade de se aguardar o trânsito, desde que os recursos cabíveis não sejam dotados de efeito suspensivo. Ora, ao determinar que todas as decisões judiciais de perda de cargo aguardem o trânsito em julgado para serem cumpridas, esse conselho acabaria, em numerosas hipóteses, se não todas, por meramente repetir o que a legislação expressamente já dispõe. E quanto às hipóteses em que a legislação aplicável, porventura, não preveja essa necessidade de aguardar o trânsito em julgado, o CNMP estaria interferindo indiretamente na lei processual, estabelecendo uma proibição de execução provisória da sentença de perda de cargo. Evidentemente que esse Conselho, uma vez convencido da existência de violação concreta à referida legislação por parte da administração de algum Ministério Público, pode e deve corrigir prontamente o desvio, fazendo observar a Constituição e as leis que vinculam a atuação administrativa do Ministério Público. Assim, ao constatar, por exemplo, que um servidor federal estável foi desligado do cargo em decorrência de decisão judicial ainda não transitada em julgado, caberá a este CNMP declarar nulo o ato desde sua origem, com base no supracitado artigo 22 da Lei 8.112, de 1990. Por tais motivos, a conclusão há de ser data vênia pela rejeição da proposta apresentada. Então, a minha conclusão básica, pedindo todas as vênias ao relator, é pela rejeição, por entender que o tratamento constitucional e legal do tema já é suficiente, que o CNMP, ao editar uma norma, ou vai repetir o que já está dito na Constituição ou nas leis, ou, eventualmente, inovar no campo da legislação processual. De qualquer maneira, eu prossigo aqui, tecendo mais algumas considerações sobre alguns pontos do projeto, digamos, caso, ainda que se admita eventual normatização, eu teria algumas observações a fazer. Ainda que assim não se entendesse, seria possível apontar algumas ponderações quanto a pontos específicos da proposta, o que passo a fazer resumidamente. De início, cabe lembrar que, ao menos conforme a terminologia empregada na esfera federal, exoneração é a forma de vacância do cargo público que se dá em três hipóteses. A pedido do servidor, seja ele efetivo ou comissionado, a juízo discricionário da autoridade, em se tratando de cargo em comissão, ou por reprovação no estágio probatório do cargo efetivo. Já a perda do cargo por demissão, por decisão judicial, caso incida sobre servidor efetivo por motivo disciplinar, é denominada de demissão. Se incidir sobre o servidor comissionado e também guardar a natureza disciplinar, terá a natureza de destituição do cargo em comissão. Em outros casos gerais, como de anulação de investidura, o desligamento é comumente referido na legislação pela expressão genérica perda do cargo. Desse modo, o termo exonerações previsto na proposta mostra-se nesse aspecto mais restrito do que se parece pretender. Outras considerações podem ser feitas quanto a dispositivos específicos, né? Mas eu aqui apontaria, senhor presidente, antes de prosseguir, que antes de prosseguir na análise de dispositivos, eu apontaria que o sentido principal do voto que apresento aqui, com todas as vênias do iminente relator, que tanta contribuição já deu a normatizações feitas por esse Conselho, que no caso em tela, penso que seria o caso de nós não normatizarmos a respeito, portanto, pela não aprovação da proposta de resolução em tela. Se superado essa proposta que eu agora faço, né, aí talvez fosse o caso de examinar artigo por artigo com a intenção de aperfeiçoar. Né, mas, em princípio, eu vejo que nós deveríamos, com todas as vênias, mais uma vez, do eminente relator, eu me sinto até culpado de estar divergindo de Vossa Excelência, conselheiro Adilson Gurgel, Vossa Excelência, que é tão brilhante, tanta contribuição tem trazido ao Conselho, né? Mas eu ponderaria aqui por não aprovarmos essa proposta de resolução.
Conselheiro Alessandro.
Meu voto é na mesma linha.
Mário Gonzaga.
Eu gostaria de ter o direito de réplica.
Não é que ele falou.
Conte até 10 aí, conselheiro.
O Jabas hoje estava conhecido.
Olha, hoje eu fiquei assustado quando ele falou que tem que
contar até 10.
Ele ele contando até 10 e eu já olhando aqui as saídas. Aqui.
Mas era contando até 10 para não interromper Vossa Excelência, não por outro motivo.
Conselheiro Adilson.
Senhor presidente, senhores conselheiros, eu não vejo contrariedade à minha proposta da parte do conselheiro Mário Gonzaga. Pelo contrário, eu acho que ela vem reforçar ainda mais, porque eu sou partidário daquele tradicional brocardo jurídico de que quod abundat non nocet, né? Quer dizer, o que abunda não prejudica. Então, toda a argumentação que foi mostrada aí vem em favor daquilo de que a resolução vai ajudar a evitar problemas. Realmente, está tudo na lei, e eu não poderia fazer uma proposta de forma diferente, né? Contrariando, dizendo aqui que não aguardasse o trânsito em julgado e tudo mais. Mas a ideia de fazer essa proposta se veio justamente a partir de alguns casos que chegaram ao meu conhecimento, de que tão logo as instituições eram comunicadas de uma decisão, eles não verificavam exatamente se tinha havido o trânsito em julgado ou não. E pontualmente falando no tocante ao alcance de determinados institutos que são colocados aqui, eu inclusive, abraço até a sugestão de colocar não só o termo exoneração, como demissão e destituição do cargo e tudo mais. Não tenho nenhuma oposição a acrescentar o texto a observação muito propriamente feita pelo ilustre conselheiro. Então, eu não peço vênia, porque eu acho que Vossa Excelência concordou comigo. Então eu mantenho a proposta apenas para orientar melhor todos os setores que sejam encarregados, os setores de pessoal mesmo, dos órgãos do Ministério Público, que às vezes não é um bacharel em direito ou qualquer coisa, que a partir do instante em que ele recebe essas orientações, ele será melhor instruído.
Senhor presidente, eu estou com vista também desse processo. Eu estou com vista. Eu peço licença só para ler a parte conclusiva. Impõe-se ressaltar, primeiramente, o louvável desígnio que norteou a proposição do eminente conselheiro Adilson Gurgel, que, tomando conhecimento de determinadas situações concretas, demonstra preocupação com a observância de garantias constitucionais absolutamente fundamentais em nosso Estado democrático, como a da presunção de inocência, derivação lógica dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Parece-me, contudo, que, não obstante o digno desiderato que moveu o nobre proponente, a matéria não está a carecer de regulamentação, porquanto já plenamente amparada pelo ordenamento jurídico pátrio. Como se diz, após regular a investidura em cargos públicos, a respectiva perda, quando decorrente de decisão judicial, resulta ordinariamente da prática de crime ou de ato de improbidade administrativa ou mesmo de conduta que justifique a ruptura da garantia da vitaliciedade, hipóteses nas quais, a teor do previsto no artigo 5º, 17 da Constituição Federal, aspas, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença judicial condenatória. Destarte, muito embora o servidor demandado possa eventualmente suportar, em âmbito cautelar, os reflexos de decisões judiciais restritivas, Tais medidas não ostentarão, por óbvio, definitividade quanto ao mérito do que examinado, provocando, até que confirmadas de forma inapelável, consequências tão somente provisórias na esfera jurídica do servidor. De igual sorte, e pelos mesmos motivos, parece-nos despiciada a resolução no que se refere à previsão de incidência da regra de responsabilidade objetiva do poder público quanto aos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. É que, na hipótese de algum servidor ou membro do Ministério Público ser exonerado sem observância das normas de regência que devem nortear os atos administrativos, esses, per si, por destoar do padrão de juridicidade que deve ser observado, já serão passíveis de questionamento ou até mesmo de invalidação. Ante ao exposto, mesmo destacando, repito, o nobre propósito do eminente conselheiro proponente, manifesto-me pelo não acolhimento da proposta subexame, por considerar, salvo melhor juízo, não necessária e oportuna regulamentação da matéria por este Conselho Nacional, considerando nesse aspecto que cabe a cada unidade ou ramo do Ministério Público, no limite de sua autonomia, deveres e competências, quando for o caso, deliberar sobre questões relativas à demissão de servidores condenados pelo Poder Judiciário. Como voto.
Senhor presidente, só para reforçar a minha fala, como os demais também, ciência total dos bons propósitos da resolução apresentada pelo conselheiro Adilson, mas realmente fiz o voto escrito, não vou ler, vou pedir só para fazer a juntada.
Conselheira Cláudia, já.
Senhor presidente, eu tenho uma imensa dificuldade, até um constrangimento de discordar do colega Adilson Gurgel, mas não tem como não começar elogiando
o conselheiro, maior legislador desse conselho.
Exatamente, o conselheiro Adilson é de uma capacidade indiscutível, professor de tantos e de todos nós aqui, de uma dedicação imensa ao Ministério Público. Mas, aí vem o mas. Eu concordo com os colegas que levantaram a divergência, no sentido de que a matéria está suficientemente regulada em lei. Entendo as melhores intenções, os propósitos, mas me preocupo um pouco com o excesso de edição de atos normativos por parte deste Conselho. Então, eu tenho, às vezes, até tido o desejo de regulamentar determinadas matérias, mas tenho sempre refletido se, de fato, é necessário. Nesse caso, eu penso que poderíamos aguardar para analisar as hipóteses concretas, caso a caso, que venham a chegar ao Conselho Nacional. Então, pedindo máxima vênia ao meu companheiro de bancada, eu vou votar com a divergência.
Eu só queria um esclarecimento do relator, excelência. Do relator e do proponente. Aí o doutor Tito vai... Excelência, trata-se de regular o procedimento administrativo a partir do qual a unidade do Ministério Público recebe uma decisão judicial em que se decreta a perda do cargo, é isso?
Exatamente, excelência.
E... digamos, qual é? Vossa Excelência prevê um rito sumário em que se garanta o contraditório?
Não está se fazendo. Olha aí.
Veja, é porque. Porque no âmbito do Senado e da Câmara dos Deputados há uma discussão sobre isso, inclusive, e já houve alteração regimental, no sentido de garantir, ainda que brevemente, a possibilidade, pelo menos, de manifestação por parte daquele que suporta os efeitos da decisão.
Sim, e tem um dispositivo nesse sentido, é o artigo 4º, é que, para que se opere a efetivação de que trata o artigo 1º, o servidor ou membro exonerado... deverá ser notificado para que, no prazo de 24 horas, se manifeste a respeito da comunicação ou certidão encaminhada ao respectivo órgão de pessoal. Então, é dada realmente uma chance ao exonerando.
Talvez esse seja o principal aspecto que eu considero que seja uma prática saudável, É, ainda que a Justiça encaminhe para a unidade do Ministério Público, a previsão de que aquele que suporta, que suportará os efeitos, que ele possa se manifestar. E, obviamente, é um contraditório bastante reduzido ali, né, mas me parece uma prática, nesse ponto, bastante saudável, bastante salutar. E se entendi bem, não foi levantado nenhuma oposição a um ponto particular da proposta, a um procedimento, mas considerações gerais sobre a sua desnecessidade. Ou,
só se me permita, né? Eu voto em duas partes. A primeira, em tese, trata da desnecessidade em tese da resolução. Num segundo, eu teria outras observações a fazer. Né? Então, eu me abstive de fazer.
Estamos na fase 1.
Como não conheço essas objeções, aliás, quem vota agora é a conselheira Cláudia.
Conselheiro Tito Amaral.
Ah, sim, perdão. Estou aqui
na fila para votar com a divergência.
Fabiano Silveira.
Não conhecendo nenhuma oposição à proposta, entendendo que se trata de regulação de um procedimento de forma correta à luz dos princípios constitucionais, eu voto com o proponente, o eminente senador, o eminente...
Senador.
Eminente...
Breve.
É porque trataram o nosso colega como professor de todos. Eu fui e segui o embalo, entendeu? Então, eu voto com o proponente, eminente conselheiro Adilson Gurgel.
Voto com o procurador-geral da República.
Tenho a mesma dificuldade da Cláudia Chaga, mas nesse caso eu peço mil desculpas de não acompanhá-lo e eu voto com a divergência.
Companheira de bancada aqui. Eu vou acompanhar o relator, embora acho que talvez a gente até pudesse dar um formato diferente, talvez pudesse vir por uma recomendação em vez de uma resolução. Mas, enfim, acho que o propósito tem fundamento.
Conselho, por maioria, vencido os conselheiros Adilson Gurgel, Fabiano Silveira e Thaís Ferraz, decidiu pela não aprovação da proposta de resolução apresentada para disciplinar procedimento de exoneração de servidores do Ministério Público da União dos Estados. Assim se decide.